Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativa para mim, é uma segurança para vocês. Feche os olhos. Espírito Santo, que não seja eu quem venha falar, mas que seja o teu Espírito Santo falando agora através da minha boca, e que de mim venha sair a unção e o poder do Senhor, o óleo da alegria nessa noite, e que todos os corações venham transbordar de alegria para a glória e honra do teu santo nome. E todos digam graças a Deus. Amém. Bom, Jesus nos ensinou muitos ensinamentos preciosos. E dois deles que queremos destacar hoje, dois desses ensinamentos preciosos, é sobre a paz. Repita comigo: paz. E sobre a alegria. É sobre isso que nós falaremos nessa noite, sobre a paz e sobre a alegria. A paz é um estado de tranquilidade e de quietude. Em um sentido negativo, a paz é a ausência de guerra ou de violência. Shalom, tem igrejas que têm esse cumprimento, irmãos que têm esse cumprimento, até o meu amigo bispo também tem esse cumprimento. Shalom é uma palavra hebraica que significa paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Jesus nos deu a sua paz de presente e nos ensinou a conquistarmos a alegria contínua e permanente. No livro de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, esse estado no nosso coração de paz, harmonia, integridade, a prosperidade foi um presente que Jesus nos deu, tranquilidade no nosso espírito. Foi um presente que Jesus nos deu. E na palavra do Senhor, Jesus nos ensina a conquistarmos a alegria. Existem várias alegrias. Dois tipos de alegria, por exemplo: existe a alegria que vem de Deus. Essa alegria é uma alegria que não tem como comparar com a alegria da terra. Por exemplo, a gente fica alegre quando a gente tem uma conquista. A gente fica alegre quando a gente tem uma vitória. A gente fica alegre quando a mãe tem um filho, ela fica alegre. O pai tem um filho, ele fica alegre. Com a compra de um bem, ou seja, são alegrias terrenas, alegrias momentâneas. Porém, existe uma alegria que vem de Deus. É sobre essa alegria que nós falaremos nessa noite. Agora eu quero que você escute isso. Qualquer um de nós conseguimos viver apenas com a alegria que vem de Deus. Mas nenhuma pessoa no mundo consegue viver com qualquer alegria que tem no mundo sem a alegria que vem de Deus. Não é possível uma pessoa viver de alegrias de conquistas, de alegrias do mundo. Não é possível. Essa pessoa sempre vai lhe faltar algo. Agora, é possível. E tem pessoas que conseguem viver com a alegria que vem de Deus. Irmão, é uma alegria que não tem como comparar. Quando você recebe essa alegria, quando você alcança essa alegria, não tem como comparar com a alegria que provém do mundo. Dinheiro traz alegria? Quem acha que traz? Quem diz que traz, levanta sua mão. Irmão, quando eu encontrei a alegria que vem do Senhor, está aqui meus pais, minha família. Eu jogava futebol, já tinha derrubado várias barreiras, já estava chegando no meu sonho, sendo um jogador profissional, novo, antes de completar 18 anos, e eu encontrei essa alegria que vem do céu. Irmão, não tem como comparar com a alegria de qualquer conquista da terra. Não tem como comparar. É uma alegria que Paulo fala em Filipenses, que ela não tem explicação para o nosso entendimento. Aleluias! Glória a Deus! Jesus nos deu a paz, então nessa noite nós vamos falar como conquistar a alegria. Porque se tem uma coisa ruim, é você estar morando na mesma casa que a pessoa infeliz. É ou não é? Pensa numa coisa ruim, é você trabalhar ao lado de uma pessoa infeliz. É ou não é? Pensa numa coisa ruim, é você viver e estar ao lado de uma pessoa infeliz. Agora, irmão, pensa em uma coisa boa, é você trabalhar ao lado de alguém feliz. Pensa em uma coisa boa, é você viver com uma esposa feliz, com um marido feliz. É bom ou não é? Quem concorda que sim, levanta a mão e dá um glória a Deus. Sabe o que a Bíblia Sagrada fala no Salmo 100, versículo de número 2? Servir ao Senhor com... Pensa em uma coisa maravilhosa, é você servir a Deus ao lado de uma pessoa feliz. Irmão, não tem nada melhor do que você fazer a obra de Deus ao lado de uma pessoa feliz. Agora, você quer ver um peso? É você fazer a obra de Deus ao lado de uma pessoa infeliz, murmuradora, reclamona. Fala para a pessoa do lado assim: Deus, essa noite quer encher o teu coração de alegria. A alegria era tão importante que o salmista, ele diz assim: Deus, me dê novamente a alegria da tua salvação, para que eu ensine aos pecadores as tuas leis e eles a ti se converterão. A alegria era tão importante que o Davi reconheceu que sem a alegria ele não iria converter ninguém. No versículo que lemos, aonde deu início a nossa mensagem, Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 1: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, pois é segurança para vós. Esse homem, quando ele escreve essa carta para esta igreja que ele edificou, a igreja de Filipenses, ele escreve por várias vezes: alegrai-vos no Senhor. No capítulo 4 de Filipenses, ele fala: irmãos, alegrai-vos no Senhor. E ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Dá uma olhadinha aí no teu coração antes de terminarmos a mensagem e veja se o seu coração está cheio de alegria. Se não está, o seu coração vai ser cheio de alegria nessa noite. E você vai receber nessa noite uma alegria que vem do Senhor para contagiar esse mundo. Quem crê, diga glória a Deus. Levante as suas mãos e diga: Deus, eu recebo nessa noite a alegria do Senhor. Então vamos aprender algumas coisas. Alegria é um estado de viva satisfação. Alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Do que você precisa para ser feliz, para estar feliz? E a resposta é que a gente só precisa de uma coisa para sermos felizes e estarmos felizes. Porque um camarada dentro da prisão, ele está mandando uma carta para uma igreja livre para se alegrar no Senhor. E se você ler o livro de Filipenses, você vai ver assim: eu estou orando no capítulo 1, eu estou orando por vocês com alegria. Ele, dentro de uma prisão, ele está falando para aqueles irmãos que está orando para eles com alegria. E o que tem de gente livre não estão presos, que não está orando com alegria, murmurando, reclamando. Alegria, olha para mim, eu vou lhe contar uma história do que é alegria. Um homem vinha no caminho, um cacho de banana, pegava a banana, descascava ela, olhava para o céu e falava: oh Deus, só tem banana para comer. Comia a banana. O outro que vinha atrás não tinha nada. Quando encontrava aquela casca no chão, ele pegava aquela casca e falava: Deus, obrigado por essa casca de banana. Às vezes você está aqui nessa noite e não entrou com o coração tão feliz, talvez porque você não tem aquilo que você almeja, talvez você não é aquilo que você desejou ser, talvez o teu bolso não está tão cheio como você queria que estivesse. Mas irmãos, tem muita gente na África que não tem esse calçado que você tem nos seus pés, que não tem essa água que você teve para tomar esse banho, que não tem esse arrozinho que você teve, que comeu um pouquinho antes de vir para cá, que estão adorando ao Senhor por 2, 3, 4 horas, pulando e celebrando na presença do Senhor. Porque a alegria, ela não depende daquilo que temos. Jesus fala que a alegria do homem não consiste na abundância dos bens que esse possui. Então existe duas alegrias, e Jesus nos ensina a conquistar as duas: a horizontal e a vertical. Jesus nos ensina que para conquistarmos a alegria vertical, no livro de Hebreus ele fala assim, capítulo 1: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Escute isso, para a gente conquistar a alegria vertical que vem do Senhor, amar a justiça e odiar a iniquidade, Deus nos presenteia com uma alegria em nosso ser, uma alegria sobrenatural. Segundo, Salmo 104, versículo 34 diz assim: seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tem alegria. Para você receber alegria do alto, medite na palavra de Deus. Seu coração vai se alegrar sempre que você meditar na palavra do Senhor. Agora, uma palavra que é para nós. Vivemos em um tempo que todos nós queremos vencer. Quem quer vencer nessa vida, levanta sua mão. Todos nós queremos vencer. Então Jesus também nos ensina a termos alegrias horizontal. Escuta isso, Salmo 126, versículo 5 e versículo 6: aqueles que semeiam lágrimas colherão com alegria. Quer ter alegria, quer ter conquista, semeiem lágrimas. Plante, lute, batalhe, guerreie, se esforce, estude, dê o máximo de ti. Aqueles que semeiam lágrimas colherão com alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com alegria, trazendo seus feixes. Jesus está nos ensinando nesta palavra a termos alegria horizontal, alegrias terrenas, conquistas. Escuta isso, a Bíblia fala que o preguiçoso deseja e não alcança, porque suas mãos recusam-se em trabalhar. Fala para a pessoa do lado: preguiçoso não alcança. Uma outra coisa, Tiago capítulo 1: homem de coração dobre, inconstante em seus caminhos, tal homem não receberá nada do Senhor. Pessoas de coração dobre, inconstantes em seus caminhos, também não conseguem avançar. Pessoas indecisas, que começam e não terminam, têm sonhos e não batalham até o final para alcançá-los. Deus está nos ensinando que tem alegria que vem do céu e vai vir nessa noite em nossa vida, em teu coração, em nome de Jesus, e vai transbordar. Essa é a minha oração. E a alegria horizontal é essa: semeie lágrimas, lute, paga o preço, Aleluias. Faça como aquela viúva que insistentemente ia até o juiz: faz-me justiça. Alegria, então, significa um estado de viva satisfação. Você nunca será completo se possuir somente a alegria horizontal. Tem pessoas bem-sucedidas, famosas, tirando a própria vida. Famosas, milionárias, bilionárias, trilionárias. Em depressão. Como pode, irmão? Porque as conquistas que nos trazem alegria não podem nos satisfazer. Aleluias! No Salmo 100, no Salmos 4, versículo 7, diz assim. Qual Salmos que eu falei? 4, versículo 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Eu vou ler de novo. Salmos 4, versículo 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. A alegria do Senhor é uma alegria muito maior do que aqueles que têm fartura de trigo e fartura de vinho. Olha para mim. A Bíblia fala de um jovem chamado Gideão. A Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo no lagar. Repita comigo: malhando trigo no lagar. Vocês falaram como se não jantasse, como se não tivesse jantado. Fala mais alto aí: malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar onde eles pegavam as uvas e eles então preparavam o suco de uva, o vinho. Vinho na Bíblia representa alegria. Gideão está malhando trigo no lagar. A ação de Satanás é tirar a sua alegria e trazer no lugar da sua alegria trabalho, trazer no lugar da sua alegria problema, insatisfação. Foi isso que Satanás estava fazendo ali na vida de Sansão, de Gideão. Ele estava malhando o trigo no lagar. Deus lhe deu um casamento para você desfrutar desse casamento. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes que é uma bênção do Senhor, é um presente do Senhor, você desfrutar da sua vida da mulher que você ama. É uma bênção do Senhor você desfrutar da sua vida, você se alegrar com a mulher que você ama. Cadê os casados? Levanta a mão. Tem desfrutado da vida da mulher que você ama? Tem festejado sua vida com a mulher que você ama? Sabe, irmãos, para a gente festejar nossa vida com a mulher que nós amamos, não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Quem quer, meu irmão, quem quer festejar a vida mesmo, não precisa de muitas coisas. Só precisa de uma coisa: querer. Aleluias. Coloque no teu coração: eu vou desfrutar, eu vou me alegrar, eu vou me alegrar da minha vida com a mulher que eu amo. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada fala assim: em tudo dei graças. Está olhando para só? Irmão, se alegre com o corpo que Deus te deu. Tem pessoas infelizes consigo mesmo. Tem pessoas infelizes consigo. Talvez não abriu a boca para murmurar, mas no coração murmura. Murmura do marido que Deus deu, da esposa que Deus deu, do filho que Deus deu, do emprego que Deus deu. Gideão estava lá no lugar de alegria, trabalhando. Em nome de Jesus, coloca no seu coração: eu vou me alegrar no lugar que é para me alegrar. Aleluias! Glória a Deus! Vamos dar continuidade. Uma pessoa consegue viver com a alegria do céu, porém uma pessoa não consegue viver somente com as alegrias da terra. Livro de Abacuque diz assim, é muito conhecido, você conhece, capítulo 3, versículo 17. Essa tradução é diferente. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Repita comigo: é possível desfrutar de alegria em Deus, mesmo não tendo alegrias na terra. Existem muitas pessoas que decidiram viver assim. Existem cristãos que encontraram a alegria do Senhor e hoje vivem uma vida simples, sem conquistas. É aquele senhorzinho, aquela senhorinha, humilde, simples, não tem dente na boca, vive com a ajuda do governo, às vezes nem a ajuda do governo tem, vive com a ajuda de pessoas com um coração generoso. Mas irmão, você pode ir lá segunda-feira, ele está feliz, pode ir lá terça, ele está feliz, pode ir lá quarta, ele está feliz, quinta, ele está feliz, porque ele encontrou a alegria do Senhor. Tem o que comer, está feliz, não tem o que comer, está feliz, porque é possível viver com alegria em Deus. Mas não é possível viver com conquistas e alegrias, porque olha, quem tem um carro aqui, levanta sua mão. Quando você conquistou esse carro, você ficou muito feliz, mas durou um, dois, três dias essa alegria. Uma semana. Daqui a pouco você estava lá no seu carro, que no primeiro dia era o melhor. Você alisou ele o dia todinho, a noite todinha. Ai daquele que batesse a porta um pouco mais forte. Ai daquele que entrasse com o pé sujo lá. Mas hoje o bichinho está lá largado, você já está pensando no outro. Já está olhando para aquele grandão que passa do lado e até, crente é uma maravilha. Eu tomo posse no nome de Jesus. Chega até no carro do irmão, bota a mão. Está ligado, é meu. Ainda nesse ano. Porque não é possível a gente viver, irmão, uma vida feliz com alegrias de conquistas. Escute isso, por favor. Tem pessoas se matando, tiveram uma vida de conquistas, felizes. Conquistaram muito, mas sem a alegria do céu não é possível viver. Mas eu repito, Deus vai encher teu coração de alegria. E você vai se alegrar em Deus nas mínimas coisas. Vai amanhecer o dia ensolarado e você vai estar feliz por causa do sol. E eu li uma coisa que é interessante: pobre é fogo. Quando o dia está ensolarado, ele fala: vou lavar minhas roupas. Lembrei da minha avó, meu irmão. E esses dias eu fiz isso, acordei, olhei para o sol, aquele solzão quente, eu falei: ô dia bom para lavar as roupas. Mas você vai se alegrar nos dias de sol quente, e no dia que chover também vai se alegrar, vai dançar até debaixo da chuva, diga glória a Deus. Agora tem pessoas, irmão, que se está calor ele reclama, se chove ele reclama, se está frio ele reclama. Se o marido não dá bom dia, ele reclama. Se dá bom dia, reclama também. Porque são pessoas que não têm essa alegria do céu. Aleluias. Irmão, se alegre. Se alegre com tudo que Deus tem lhe dado. Enche o teu coração de gozo. Você vai viver melhor. Você vai contagiar as pessoas que são do seu lado. Nós vamos impactar esse mundo. As pessoas vão se converter olhando para nós. Você vai entrar no ônibus, vai mudar aquele ambiente. Vai entrar no metrô, vai mudar aquele ambiente. Vai entrar numa empresa, vai mudar aquele ambiente. Naquele dia que você faltar, as pessoas vão falar: caramba, cadê ele? Ele faz uma falta tão grande, ele traz uma alegria para esse ambiente. Porque um dos frutos do Espírito Santo é amor, alegria. Agora, eu não sei se você percebeu, olha para mim. Paulo fala: meus irmãos, porque só tem alegria quem é irmão em Cristo Jesus, meu irmão. O mundo não tem essa alegria que vem do Senhor, porque o mundo não ama a justiça e não odeia a iniquidade. Por isso ele não recebe essa alegria que não se compara com a alegria dessa terra. O mundo não tem essa alegria que nós possuímos. Sabe, eu lembro da minha vozinha, mãe do meu pai, que está aqui. Irmão, ela dá um glória a Deus que é gostoso de ouvir. É um glória a Deus que, sabe, você sente lá na alma, lá no mais íntimo do coração. Eu me lembro quando ela dava aqueles glória a Deus com a sua perna doente durante muitos anos. Eu me lembro. Meu pai na cachaça durante muitos anos, e era aquele glória com aquele aleluia. Mas Deus honra os seus servos. Sabe, tem pessoas vivendo como Paulo, mesmo na prisão, está falando: alegra-se no Senhor. Profetiza aí na vida de alguém, fala: meu querido, se alegre no Senhor. Fala: alegra o teu coração no Senhor. Fala para ele, para ela: Deus quer encher teu coração de alegria. A gente já ouviu dizer por várias vezes, tem pessoas que parece que foi batizado no vinagre, meu irmão. Tem pessoas que parece que chupou limão. Pessoa que a cara é tão amarga. Sabe o que a palavra de Deus declara? Que uma boa palavra formoseia o rosto. Agora olha para mim, deixa eu te dar uma advertência. Livro de Provérbios, a Bíblia Sagrada fala assim: aquele que tem muitos amigos pode se entristecer com alguns, mas tem amigos mais chegados do que um irmão. Irmão, na vida é assim, a gente vai se entristecer com algumas pessoas, mas tem pessoas que vão alegrar o nosso coração. E eu quero lhe dar um conselho: foque os seus olhos naqueles que alegram o teu coração. Não fique olhando para aqueles que te entristeceram. Sabe, na vida você pode ter tido pessoas que te feriram e te feriram muitas vezes muito, mas eu lhe dou um conselho: olhe para aqueles que alegraram o teu coração, porque é bíblico. Sabe, Jesus, ele teve uma pessoa que lhe feriu, Judas Iscariote. Judas traiu Jesus, feriu o coração de Jesus. Jesus podia olhar para Judas e ficar falando: olha, Judas me traiu, Judas foi ingrato, Judas foi isso, Judas foi aquilo. Mas, irmão, além de Judas, tinha também João, discípulo que grudou com Jesus até o final e não temeu a morte. Que quando eles estavam na mesa da Santa Ceia, ele colocou sua cabeça no peito de Jesus. Era um amor sincero. Ou seja, eu quero lhe dizer que tem pessoas que passam na nossa vida que nos entristecem, que são ingratas, que nos ferem, nos machucam, mas preste atenção, tem pessoas que passam na nossa vida que vêm para alegrar o nosso coração. Olhe para essas pessoas, sejam gratas. Se você foi casado no passado com uma pessoa que te feriu, não pegue aquela dor do passado e coloque esse peso sobre essa pessoa que está do seu lado. Tem pessoas machucadas que estão derramando sangue sobre pessoas que não têm nada a ver com a ferida. Aleluias! Pessoas que estão derramando sangue sobre pessoas que não têm nada a ver com a ferida causada por outros. Então, meu querido, deixa Deus encher teu coração de alegria. Aleluias! Glória a Deus! Repita comigo: existe um povo na terra que é feliz. No Salmos 33 fala quem é esse povo. Salmos 33, versículo 12: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Se Deus é o teu Senhor, você é um povo feliz. Deus é o Senhor da sua vida. Deus é o Senhor da sua vida. Olha para mim, Jesus um dia repreendeu um povo: não me chames de Senhor, porque vocês não fazem o que eu mando. Jesus é o Senhor da sua vida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A alegria verdadeira nós encontramos quando Deus é o Senhor da nossa vida. Se você ainda não aceitou a Ele como Senhor da sua vida, aceite nessa noite. Entregue completamente o seu coração, sua vida para Ele. Diga: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu me entrego completamente para me submeter a Ti, para Te servir. Sabe o que Jesus falou para Paulo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Uma vida que a gente sofre é uma vida que a gente vive contra a palavra do Senhor. Então nessa noite abra o teu coração para se submeter ao Senhor. E para terminar, abra por favor aí nos Salmos 100, versículo 2. Tem uma história real, um fato real, de um homem. Esse homem se chama Christopher Max Flange, alguma coisa assim. Encontraram o dicionário dele morto. Morto no Alasca. Nesse dicionário, um homem que tinha família, namorada, um homem que tinha bens, riquezas, que deixou tudo, deixou todos e saiu. Foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos foi para o Alasca, e ele então foi encontrado morto no Alasca. No seu dicionário estava escrito assim: que felicidade só é real quando compartilhada. Felicidade só é real quando compartilhada. A razão de Deus encher o nosso coração de alegria é para nos alegrarmos, alegrarmos os outros. Aleluias! A razão do Senhor encher o nosso coração de alegria é para fazer o dia de alguém mais feliz. Glória a Deus! Salmo 102 diz assim. Nessa tradução, Salmo 100, versículo 2: prestem culto ao Senhor com alegria. O culto para Deus tem que ser com alegria. Cantar para Deus tem que ser com, dançar para Deus tem que ser com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Glória a Deus. Vou falar o último versículo. Jesus fala para os seus discípulos assim, irmão Barbosa, no livro de Lucas, capítulo 10. Ele fala para os seus discípulos assim: alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluias! Glória a Deus! Deus, essa noite, Ele quer lhe dar uma alegria permanente, uma alegria constante, uma alegria que vai contagiar sua casa. Deus, Ele nos transforma, irmãos. Deus, Ele pega aquelas pessoas mais chatas, porque tem gente aqui que era chato pra caramba, aquelas pessoas amargas, e Ele nos enche de alegria para levar alegria em nosso lar, em nossa casa, para mudar o ambiente aonde nós vivemos, trabalhamos. Jesus nos ensina: ei, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Tem motivos maiores para se alegrar. Fique de pé que eu quero falar a última coisa. Se na sua vida não houver motivo, sabe, horizontal para se alegrar, Se na sua vida não houver motivos para se alegrar de conquistas, de vitórias, ei, se alegrem no sentido vertical. Mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Olha para mim aqui, Jesus está nos ensinando que tristes não. Sabe, eu fico admirado de Davi quando ele disse assim: alegrei quando me disseram. Conclui aí, por favor. Alegrei quando me disseram. Irmão, o homem era rei. Sabe, Deus, ele de alguma forma está trabalhando no seu coração. Ele está nos ensinando que você não precisa de tudo isso para estar feliz, para ser feliz. Tem uma alegria que vem do céu que é incomparável com a alegria de conquistas e vitórias. Ele diz que nós somos mais que vencedores. Ele nos dá métodos para a gente vencer. Mas é importante entender que Ele nos quer felizes. Ele nos quer alegres. Aleluias! Eu sei que tem gente aqui que tem motivo para se entristecer, mas eu sei que tem gente aqui que tem motivo para se alegrar. E aí, o que você decide nessa noite? Tem coisas que eu olho para minha esposa e tenho motivo para me entristecer com ela, mas tem coisas que eu olho para ela e tenho motivos para me alegrar. E todos os dias eu foco os meus olhos nisso. Por isso que eu sou um marido feliz. E eu sou de fato feliz. Porque tem motivos para se alegrar. Aleluias! Você tem motivos para se alegrar. Glória a Deus, feche teus olhos. Espírito Santo, que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, eu compartilhei o coração da tua igreja. E eu lhe peço nesse momento essa alegria que vem do céu. E eu lhe peço, transborda o nosso coração nessa noite de alegria. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que foram feridas. Eu sei que tem pessoas aqui que tem motivo para sentar e nem orar, porque na vida nós temos motivos para nos entristecermos. Porém a tua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende alegria, porque eu venci. Tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci, vocês também vencerão. Vocês também vencerão. Nós nos alegramos em ti, Senhor, e recebemos a alegria que vem do céu nessa noite. Aleluia. Você que nessa noite quer sair daqui, deste lugar, desse aniversário de 2 anos da nossa igreja, aqui em Planaltina, com o coração transbordando de alegria, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e vir diante deste altar. Você que quer sair daqui com o seu coração transbordando de alegria, oh, aleluia, sai do seu lugar.